bienvenida a la última clase de gramática sencilla de tu curso de espanhol. A gente chegou à última unidade do nosso curso e eu tenho certeza que é óbvio que te encanta el espanhol. É óbvio que você ama o espanhol. Bom, não é tão óbvio assim, mas eu espero que realmente isso seja verdade depois de você ter aprendido tanta coisa aqui com a gente. Ao longo do nosso curso, a gente viu várias formas de usar o indicativo, o infinitivo, o subjuntivo. E nessa aula de hoje, nessa última aula de gramática, a gente vai fazer um resumo de quando que a gente usa cada uma dessas formas do verbo nas nossas frases. Além disso, a gente também vai rever algumas estruturas e aprofundar um pouquinho mais naquelas estruturas que a gente usa para fazer comparações em espanhol. Então, com relação ao uso do infinitivo, indicativo ou subjuntivo, a primeira coisa que a gente vai ver é que quando a gente fala de sentimentos, a gente pode usar tanto o infinitivo quanto o subjuntivo. Como que isso vai funcionar? Se nessa frase, né, que ela vai ter dois verbos, se esses dois verbos se referem à mesma pessoa, a gente usa o infinitivo. Se se refere a pessoas diferentes, a gente vai usar no segundo verbo o subjuntivo. Vamos ver aqui os exemplos para você entender melhor como é que isso funciona. Por exemplo, se eu falo odio, yo odio, que no tengas, que tu no tengas, tiempo para nada. Ou seja, eu odeio que você não tenha tempo para nada. Aqui, esse odio, que é esse verbo que expressa esse sentimento, vai estar conjugado na pessoa que está expressando o sentimento. Mas o segundo verbo, depois desse que aí, a gente tem o tengas, que é o subjuntivo. A gente está falando, eu odeio que você não tenha tempo para nada. Então, as pessoas aí dessas duas frases são diferentes. Mas, se eu estou falando de mim mesma, eu estou expressando o meu sentimento e falando de uma coisa sobre mim mesma, eu vou usar o infinitivo. Por exemplo, odio no tener tiempo para nada. Ou seja, eu odeio que eu não tenho tempo para nada. Aqui, a pessoa dessas duas partes da frase é a mesma, estou falando de mim. Se você reparar, a gente também não coloca esse que quando a gente usa o infinitivo. Como eu já falei em algumas várias aulas de subjuntivo, esse que normalmente indica que a gente usa o subjuntivo na frase. Então, odio no tener tiempo para nada. A gente não usa o que e a gente tem aí a mesma pessoa, por isso a segunda parte, o tener, a gente usa o infinitivo. E nessa parte aqui, a gente vai ver que a mesma coisa funciona quando a gente quer expressar desejos. A gente pode usar tanto o infinitivo quanto o subjuntivo. Se for a mesma pessoa nas duas frases, é o infinitivo. Se forem pessoas diferentes, o subjuntivo. Por exemplo, quiero que realices todos tus sueños. Esse quiero, ele expressa esse desejo. Eu quero que quem realize todos os sonhos? Você. Então, eu quero que você realize todos os seus sonhos. São pessoas diferentes, a gente tem o que aí no meio, que realices, esse realices é o subjuntivo. A segunda frase, eu tô falando de mim mesma, eu tô expressando um desejo sobre alguma coisa que eu mesmo quero realizar. Então, quiero realizar todos mis sueños, significa eu quero realizar todos os meus sonhos. A gente não tem o que, e como é a mesma pessoa, eu quero, e quem vai realizar sou eu, a gente usa esse realizar no infinitivo. O próximo caso que a gente vai ver é quando a gente tem aqueles verbos de opinião. A gente vai poder usar o subjuntivo ou o indicativo. A ideia é a seguinte. Quando a gente tem um no antes desse verbo de opinião, a gente vai colocar o que e o verbo no subjuntivo, tá bom? Quando a gente tem esse verbo de opinião, mas o no tá depois desse verbo de opinião, a gente vai usar o indicativo. Então, eu vou colocar aqui para você conseguir visualizar essa forma também. E se a gente não tivesse no, ou seja, se a frase for afirmativa, a gente também vai usar o indicativo. Então, vou colocar essas três formas aqui para você conseguir visualizar isso nas nossas frases. A primeira é, no creí que fueras a decirle la verdad. O verbo de opinião aqui é creer. No creí. Esse no está antes do verbo de opinião. Depois a gente tem o que, e aí esse fueras é o subjuntivo. No creí que fueras a decirle la verdad. Eu não acreditei que você fosse dizer a verdade a ele ou a ela, né? Esse decirle é dizer a ele ou dizer a ela a verdade. A segunda frase que a gente tem aqui, no pienso que tengas razón. Então, pienso é esse verbo de opinião, eu não acho, e esse no vem antes do verbo de opinião. Depois a gente tem o que e depois a gente tem esse tengas, que é o verbo no subjuntivo. Não acho que você tenha razão. Na última frase que a gente tem aqui, creí que no ibas a decirle la verdad. Aqui a gente vai inverter essa estrutura. É o segundo caso que a gente tem aqui. É um verbo de opinião, crei, depois a gente tem o que, e o no vem depois desse verbo de opinião. Então, o verbo que vem depois, esse ibas, é o indicativo. Crei que no ibas a decirle la verdad. Eu achei que você não ia dizer a verdade. Aqui, nesse caso, é o pretérito imperfeito del indicativo. Crei que no ibas a decir la verdad. Então, significa eu achei que você não ia dizer a verdade a ela ou a ele, né? Decirle la verdad, mais uma vez, esse le se refere a ele ou a ela. Agora, nessa página aqui que a gente tem outras frases, a primeira frase é essa última estrutura que eu coloquei aqui, que é uma frase afirmativa. Ele tem o verbo de opinião, o que e o verbo no indicativo. Crei que, esse crei é o verbo de opinião, que ibas a decirle la verdad. Esse ibas, mais uma vez, como eu já disse antes na outra frase, é o indicativo. Achei que você ia dizer a verdade a ela. Depois a gente tem pienso que no tienes razón. Pienso que, o no vem depois desse verbo de opinião, então a gente também usa o indicativo. No tienes razón. Tienes, o indicativo. Eu acho que você não tem razão. Agora, se eu quero fazer essa frase afirmativa, a gente mantém o indicativo. Pienso que tienes razón. Então, eu acho que você tem razão. Se eu quero colocar aqui, es obvio que, aqui também é mais um verbo de opinião, eu estou fazendo uma frase afirmativa, vou manter esse verbo no indicativo. Es obvio que le han subido el sueldo. Han subido, a gente tem aqui esse indicativo, é óbvio que aumentaram o salário dele. Mas se eu quiser colocar o no antes desse verbo de opinião, antes desse es obvio que, e falar no es obvio que, eu vou mudar o verbo do indicativo para o subjuntivo e vai ficar no es obvio que le hayan subido el sueldo. Ou seja, não é óbvio que tenham aumentado o salário dele. Se isso estiver parecendo um pouco confuso para você, você pode pensar que o indicativo a gente normalmente usa quando a gente quer dar uma certeza maior para as coisas. E o subjuntivo é quando não está muito claro. Por isso que quando a gente coloca esse não, esse no, antes do verbo de opinião, a gente dá uma incerteza. É uma coisa que a gente não tem tanta certeza. Eu não acho que, eu não penso que, não é óbvio que. E aí, por isso, a gente coloca esse subjuntivo depois, porque a gente não tem tanta certeza. A gente não acha muita coisa com relação ao que a gente vai falar. Agora, se eu falo, eu acho que não é isso, você tem certeza daquilo que você acha, por mais que o que venha depois seja negativo. E quando você está afirmando, eu acho que é isso, aí você tem mais certeza ainda. Então, o indicativo normalmente é usado quando a gente tem certeza, e o subjuntivo normalmente quando a gente não tem tanta certeza de alguma coisa. Agora, o último caso é quando a gente quer fazer uma pergunta. A gente vai manter essa estrutura do no, verbo de opinião e que, só que a gente vai usar o indicativo quando a gente está fazendo essa pergunta. Então, essa última estrutura que eu coloquei aqui, se você comparar, vou apagar as duas do meio. Ela é igual à do subjuntivo. Só que, como ela é uma pergunta, a gente vai usar o indicativo. Por que que isso acontece? Quando a gente faz essa pergunta, colocando esse não antes do verbo de opinião, na verdade a gente não está fazendo uma pergunta para receber a resposta da outra pessoa, se ela realmente acha aquilo ou não. É mais para a gente ter uma confirmação da outra pessoa. Por exemplo, no crees que él tiene razón? Aqui eu não quero saber de fato se qual é a sua opinião formada e concreta e quais são seus argumentos. Eu só quero confirmar com você: ah, se não acha isso, ele tem razão, não tem? Então, é mais como uma forma de pedir a sua confirmação com relação àquilo que eu estou dizendo. No crees que ele tiene razón? Então, você não acha que ele tem razão? Esse tiene é o indicativo. Se eu tiro as interrogações dessa frase e eu falo de mim, uma opinião minha, no creo que él tenga razón. Então, eu não acho que ele tenha razão. Aí a gente mudaria só por tirar essas interrogações. O próximo caso é quando a gente tem essas partículas que estão destacadas aqui nessa página. Aunque, por mucho que e por más que. A gente vai poder usar tanto com o indicativo quanto com o subjuntivo. Quando que a gente vai usar cada uma delas? O indicativo, como eu já falei antes, quando a gente tiver uma situação real e possível de acontecer. E o subjuntivo, quando for uma hipótese, uma suposição ou alguma coisa que a gente não tem tanta certeza. Por exemplo, aunque no tenía ganas, salí a dar um passeio. Então, ainda que eu não tivesse vontade, eu saí para dar uma volta, saí para passear. Nesse caso dessa frase, essa pessoa ela realmente não tinha vontade. Aunque no tenía ganas, eu não tinha vontade. Então, esse aunque vem seguido desse indicativo, yo no tenía ganas, porque é uma coisa que realmente aconteceu, salí a dar un paseo. Ela realmente foi passear, ela realmente saiu para dar uma volta, mesmo sem vontade. Então, isso é uma situação real que realmente aconteceu. Na nossa segunda frase aqui, a gente tem aunque hace frio, no quiere ponerse el abrigo. Aunque hace frio, mesmo que esteja frio, no quiere ponerse el abrigo, ele não quer colocar o casaco. Nesse caso, tá fazendo frio. Aunque hace frio, mesmo que agora tá fazendo frio, essa pessoa não quer colocar o casaco. Então, o frio é real. E ela também não quer colocar o casaco. Isso também é real. A gente usa esse aunque com o indicativo. Hace frio. Nesse caso, porque esse frio existe de verdade. Diferente dessa última frase que a gente tem aqui. Aunque haga frio, no se pondrá el abrigo. Então, mesmo que faça frio, ela não colocará o casaco. Ou ele não colocará o casaco. Nesse caso, a gente está supondo, a gente não sabe como é que vai ser o clima lá para frente, né? Daqui para o futuro, a gente não tem como saber se vai fazer frio ou não. Mas, mesmo que faça frio, ou seja, a gente está supondo que esse frio aconteça lá na frente, e a gente vai falar que essa pessoa não vai colocar o casaco. Essa segunda parte da frase, ela não é tão importante para a gente entender o primeiro uso, né? Esse aunque haga e o aunque hace frio, dessas duas frases que a gente tem aqui, que só muda o tempo do verbo, isso traz um sentido completamente diferente. Aunque hace frio, agora tá fazendo frio e essa pessoa não quer colocar o casaco. Aunque haga frio, lá na frente, se fizer frio, essa pessoa também não vai colocar o casaco, tá bom? Então, essa que é a diferença entre o indicativo e o subjuntivo nessas frases que a gente tem com essas partículas. Aunque, por mucho que e por más que. A gente vai ver outros exemplos com essas outras estruturazinhas, com essas partículazinhas, tá bom? O próximo uso que a gente tem é com essa estrutura apesar de que ou apesar de, que a gente vai usar com o infinitivo ou com o indicativo, independentemente do sentido que a gente quer dar para essa frase, tá bom? O que vai acontecer normalmente? A gente vai usar o infinitivo quando a gente tem apesar de. Deixa eu dar um espaço aqui para você conseguir visualizar melhor. E quando a gente tem o que, a gente normalmente usa o indicativo, perfeito? Então, apesar de com infinitivo e apesar de que, ou somente apesar que com o indicativo. Por exemplo, apesar de llevar toda su vida estudiando, no logra aprobar las oposiciones. Então, apesar de levar a vida toda estudando, não consegue passar nos concursos. Apesar de, mais infinitivo, llevar, apesar de llevar. A segunda, apesar de que lleva toda su vida estudiando, no logra aprobar las oposiciones. Apesar de que leva a vida toda estudando, não consegue passar nos concursos. Nessa segunda frase, a gente tem esse que, então a gente está usando o indicativo, e a gente também poderia dizer essa frase assim, apesar que lleva toda su vida estudiando, tá bom? Sem o de, essa frase também funcionaria. E a última estrutura que a gente vai ver, a última partícula para essa aula, é esse por muy ou por poco que. A gente sempre vai usar com o subjuntivo. Por exemplo, por muy lista que sea, no trabajará en esta empresa. Ou seja, por mais inteligente que seja, não trabalhará nesta empresa. Esse por muy e por poco que, a gente em português fala, por mais que ela seja isso, ou por mais que ela não seja isso, perfeito? Então, esse por muy e por poco que teria mais ou menos essa ideia. Depois a gente tem esse sea. Por muy lista que sea, por muy bonita que sea, por poco bonita que sea. Alguma coisa nesse sentido, a gente vai colocar esse sea, esse subjuntivo depois, independente do verbo que for. Então, vamos para nossas frases para que puedas practicar. La primeira frase é: mamá, estoy harta de llegar tarde y de que tú también llegues tarde a todas partes. Que significa isso? Mamãe, estoy harta, eu estou de saco cheio, estou farta, como você já não aguenta mais, eu já não aguento mais. Estoy harta de llegar tarde, estou saco cheio de chegar tarde e de que tú también llegues tarde e de que você também chegue tarde a todas partes, em todos os lugares. Ou seja, mamãe, estou de saco cheio de chegar tarde e de que você também chegue tarde em todos os lugares. Nessa frase aqui, a gente está expressando um sentimento. Yo estoy harta. esse verbo aí que a gente tem, né? Estoy harta, essa estrutura para dizer esse sentimento. E aí a gente tem duas partes aqui, llegar e depois llegues. Nesse caso, a gente está falando primeiro de mim mesma, a mesma pessoa que expressa o sentimento é de quem ela está falando, e depois ela está falando de outra pessoa. Por isso, no começo a gente usa o infinitivo, porque a gente está falando da mesma pessoa. Yo estoy harta de llegar. Eu estou de saco cheio e quem chega tarde sou eu. Mas depois eu falo que quem chega tarde é a mãe. Então eu estou mudando essa pessoa que fala que está harta, que está de saco cheio, e a pessoa que chega. Então no segundo caso, tu llegas tarde, aqui eu estou usando o subjuntivo, tá? Nesse caso, yo llego tarde vai ser llegar tarde. E tu llegas tarde vai ser llegues tarde, perfeito? Porque eu estou falando de mim e depois estou falando de tu. E para complementar o seu vocabulário, a gente já tinha visto, né, em ninguna parte, que significa em lugar nenhum, aqui a gente tem a todas partes, que significa em todos os lugares. Então essa palavrinha parte, em alguns casos, ela pode significar lugar. La frase número 2 es: no me molesta en absoluto que mi hijo sea tan independiente y soñador. Aqui a gente pode ver primeiro essa estrutura en absoluto, que significa de jeito nenhum, quando a gente está negando alguma coisa. Por exemplo, se eu te pergunto, te molesto si me siento aqui? Eu te atrapalho se eu sentar aqui? E você pode responder en absoluto, ou seja, de jeito nenhum, de forma alguma. Então, no me molesta en absoluto. Não me incomoda de modo algum, de jeito nenhum, de forma alguma, que mi hijo sea, que o meu filho seja, tan independiente y soñador. Tão independente e sonhador. Então, não me incomoda de modo algum que meu filho seja tão independente e sonhador. Aqui a gente está expressando uma opinião. No me molesta. Uma pessoa expressa opinião sobre outra pessoa. Então, el sentimiento soy yo. No me molesta. Mas eu estou falando que él es independiente. Por causa disso, a gente vai usar o subjuntivo. Que mi hijo sea. Esse sea que está aqui é o subjuntivo. La frase número 3 es: está claro que eres muy ingenioso, pero muy poco tolerante. O que significa isso? Antes de qualquer coisa, é importante a gente ver o significado dessa palavra ingenioso. Ingenioso significa astuto, esperto ou habilidoso. Então, está claro que eres muy ingenioso. É evidente, é óbvio que você é muito esperto, muito habilidoso. Pero muy poco tolerante, mas muito pouco tolerante. Nessa frase aqui, a gente já tem uma estrutura um pouco diferente. A gente não está expressando um sentimento. Na verdade, a gente está expressando uma opinião afirmativa. Então, eu uso esse está claro, mas o que com o eres. Porque quando a gente tem esse verbo de opinião numa frase afirmativa, a gente usa o indicativo. Então, esse eres está no indicativo. Está claro que eres muy ingenioso. Aqui é uma situação real. A gente está descrevendo como realmente essa pessoa é. Eres muy ingenioso. Perfeito? La frase número 4 es: no creo que sea muy extrovertido. Lo veo más bien tirando a tímido. Aqui a gente tem duas expressões nessa frase que, se a gente não entender antes, vai ficar um pouco difícil de fazer a tradução dessa frase. Então vamos para esse vocabulário primeiro. O primeiro deles é esse más bien. O más bien pode ser usado de algumas formas diferentes, mas na maioria das vezes ele pode significar esse talvez, sino, pero. Por exemplo, si yo te digo la siguiente frase: no estoy triste, más bien hambriento. Então, eu estou dizendo, eu não estou triste, talvez, ou mas sim, estou com fome. Então, assim, é uma frase bem real, né? Eu não estou triste. Quando você vê a pessoa com fome, ela está morrendo de fome, mas ela parece estar triste. Ela fala, não, eu não estou triste, e sim, morrendo de fome. Então, no estoy triste, más bien hambriento. No estoy triste, sino hambriento. Seria o mesmo significado, essa mesma ideia do sino nessa frase aqui. E depois a gente tem esse tirando a tímido. Quando a gente usa em espanhol tirar a alguma coisa, a gente quer, na verdade, dizer em português que a pessoa está tendendo a alguma coisa. Então, se eu digo, por exemplo, el color tira a azul, eu estou dizendo que a cor tende ao azul. Então, esse tender a alguma coisa. Agora que você já entendeu essas duas estruturas, vamos para a tradução dessa frase. No creo que sea muy extrovertido. Eu não acho que seja muito extrovertido. Lo veo, eu o vejo, más bien tirando a tímido. Então, se a gente for traduzir isso de acordo com essa explicação que eu dei dessas frases, ficaria mais ou menos assim. Não vejo, não acho que ele seja muito extrovertido. E sim, eu o vejo tendendo a ser tímido. Ok? Então, seria mais ou menos essa tradução. Aqui a gente tem uma tradução alternativa que seria: eu o vejo mais para tímido do que para outra coisa. Como a gente está falando aqui de uma expressão, a tradução ela vai variar dependendo do sentido que você quer passar. A ideia aqui é mais ou menos a mesma, tá? Que essa pessoa, ela, você não acha que ela seja muito extrovertida, mas que na verdade, e sim, você acha que ela seja mais tímida, tá bom? Ou que ela tende a ser uma pessoa mais tímida do que qualquer outra coisa. Nesse caso, traz esse sentido aí de que você realmente acha que ela é muito tímida e não extrovertida. Perfeito. E por que estamos usando el subjuntivo en esta frase? Aqui nesse caso, a gente tem uma opinião negativa. A gente tem o no antes do nosso verbo de opinião, que é esse creo que. Perfeito? Então, no creo que sea. A gente usa esse se no subjuntivo por causa dessa opinião negativa que a gente está dando. La frase número 5 es: a pesar de que ha salido el sol, hay que admitir que hace un frío que pela. Apesar de que ha salido el sol, saiu o sol, hay que admitir que, temos que admitir que, hace un frío, faz um frio, que pela, que está arrepiando, faz um frio de arrepiar. Então, apesar de que saiu o sol, temos que admitir que faz um frio de arrepiar. Pet, você tá meio doida, né? A gente fala em português que uma coisa que pela é uma coisa que tá tão quente que tá pelando. Aqui a gente tá falando do oposto disso. É isso mesmo? Sim. Em espanhol, a gente tem essa expressão que pela, que significa uma coisa que causa mucho frio. Então, aqui, se a gente fosse traduzir isso ao pé da letra, seria: hay que admitir que hace un frío que pela. Seria o mesmo que falar: a gente tem que admitir que faz um frio que causa muito frio. Seria um pouco redundante. Por isso que a gente traduziu como que faz um frio de arrepiar, um frio absurdo, é um frio muito, muito intenso. Que pela é alguma coisa que causa muito frio. E aqui a gente tem esse ha salido, que é o indicativo, perfeito? Qual é a estrutura que a gente está usando aqui? Apesar de que ou apesar que? Quando a gente tem esse apesar junto com esse que, a gente vai usar o indicativo, como a gente viu lá no comecinho da aula, tá bom? Se a gente não tivesse o que, a gente usaria o infinitivo. Então, seria: apesar de salir el sol, hay que admitir que hace un frío que pela. Seria um pouquinho diferente, só por causa desse que a gente tem nessa frase. E é importante ver aqui que, nesse caso, a gente está trazendo um que acompanhado do indicativo e não do subjuntivo. Por isso que eu sempre falo que, na maioria das vezes que a gente colocar o que, a gente usa o subjuntivo. Na maioria das vezes, porque não vai ser 100% dos casos. Aqui, nesse caso, a gente está usando o que com o indicativo e não com o subjuntivo. La frase número 6 es: aunque dicen al mal tiempo buena cara, no hemos podido ser simpáticos. Aunque dicen, mesmo que as pessoas digam, al mal tiempo buena cara. Isso é uma expressão que, se a gente traduz ao pé da letra, ficaria ao mau tempo, boa cara, mas que na verdade quer dizer que, se alguém te der limões, então faça limonadas. Se alguém te joga pedras, então construa um castelo. Ou seja, por mais que a situação esteja ruim, tente encontrar o lado positivo disso e tirar vantagem dessa situação. Então, por mais que as pessoas digam ao mau tempo, boa cara, no hemos podido, nós não pudemos ser simpáticos. Então, mesmo que digam ao mau tempo, boa cara, não pudemos ser simpáticos. Aqui nessa frase, a gente está falando dicen, que está no indicativo. Nesse caso, a gente tem o aunque com o indicativo, porque nesse caso é uma situação real, uma coisa que realmente pode acontecer. Aunque dicen. Nesse caso, as pessoas dizem realmente al mal tiempo, buena cara. E por mais que elas digam isso, a gente não conseguiu ser simpático naquela determinada situação. E aqui vai uma dica para você, se você quiser memorizar de uma forma um pouquinho mais legal aí essa expressão, al mal tiempo, buena cara, você pode escutar essa música, Ponle sal a tu limón, de Fraire, perfeito? La frase número 7 es: por mucho que lo intentes, terminas siendo siempre el más pesimista del grupo. ¿Qué significa eso? Por mucho que lo intentes, por más que você tente, terminas siendo. acaba sendo, você acaba sendo sempre el más pessimista, sempre o mais pessimista del grupo, do grupo. Então, por mais que você tente, acaba sendo sempre o mais pessimista do grupo. Nesse caso aqui, a gente tem esse por mucho que a gente viu que podia usar tanto com o indicativo quanto com o subjuntivo. O que ia mudar era se era uma situação real ou uma hipótese. Aqui nesse caso, intentes que tu intentes. A gente está usando o subjuntivo porque é uma situação que é uma hipótese, é uma suposição, a gente não tem tanta certeza. Então, por mais que você tente, a gente não sabe como vai ser no futuro, se você vai continuar tentando ser uma pessoa legal e otimista. Mas por mais que você tente, você acaba sempre sendo o mais pessimista do grupo. E aqui nessa frase a gente tem uma estrutura de comparação. Quando a gente fala el más de, quando a gente quer destacar um elemento de um grupo. Então, a gente está falando que existe um grupo de pessoas e essa pessoa aí é o mais pessimista do grupo. Então, a gente usa el más alguna cosa de, com uma característica normalmente. Por exemplo, eu posso dizer aí de algumas garotas que jogam basquete, por exemplo, eres la más alta del equipo. Você é a mais alta do time. Então, la más del. Perfeito? Aqui nesse caso, del e não de, porque a gente está falando el equipo. De com el fica del. Então, la más alta del equipo. La frase número 8 tenemos. Pese a que sea tan antipático, tiene mucho éxito, tanto con los hombres como con las mujeres. Pese a que significa apesar de. E aí a gente vai usar com o subjuntivo nesse caso. Pese a que sea tan antipático, apesar de ser tão antipático, tiene mucho éxito. Faz muito sucesso. Atenção aí que éxito em espanhol é sucesso em português, tá? Quando você quer falar que alguma coisa ou alguém faz muito sucesso, você diz tiene mucho éxito. Então, tiene mucho éxito tanto com los hombres, faz muito sucesso, tanto com os homens, como com las mujeres, quanto com as mulheres. Então, apesar de ser tão antipático, faz muito sucesso tanto com os homens, quanto com as mulheres. Então, a estrutura que a gente está usando aqui nessa frase é esse pese a que mais um subjuntivo. Aqui, nesse caso, sea. A gente está dizendo uma hipótese, tá? É, mesmo que ele seja, apesar de que ele seja tão antipático, né? Mesmo ele tendo essa característica, ele faz sucesso com as outras pessoas. E nessa frase, a gente também tem uns elementos aí de comparação. Esse tanto e o como, perfeito? Então, a gente fala tanto mais alguma coisa, como mais alguma coisa. Tanto com los hombres como com las mujeres. Nesse caso, essa cosa que está acompanhando o tanto e o como são hombres e depois mujeres. Deixa eu te dar outro exemplo para você entender como funciona essa estrutura aqui. Si te digo, por exemplo, tanto las frutas como las legumbres son saludables. Então, tanto as frutas como os legumes são saudáveis. Tanto mas una cosa, las frutas. Como mas una cosa, las legumbres son saludables. La frase número 9 es, por poca agua nieve que cayera, nos preocupaba el hecho de no llevar cadenas en el coche. Vamos ver o que significa essa frase. A primeira coisa, essa palavra agua nieve, que significa neve, mais a água da chuva. Então, por poca agua nieve que cayera, por pouca chuva com neve que caísse, ou por mais que caísse pouca neve com chuva, nos preocupava el hecho de, nos preocupava o fato de no llevar cadenas, de não ter correntes en el coche, no carro. Aqui, mais uma vez, a gente tem esse llevar no sentido de alguma coisa estar vestindo outra coisa. Nesse caso, o carro estaria vestindo, entre aspas, essas correntes nas rodas para poder andar na neve, né? Na neve com chuva, nesse caso, tá bom? Então, no llevaba cadenas, no lleva cadenas. E essas cadenas são as correntes. Por pouca chuva com neve que caísse, nos preocupava o fato de não ter correntes no carro, nas rodas do carro, nesse caso. Aqui a nossa estrutura é por pouca alguma coisa que, ou por mucho alguma coisa que. Então, a gente vai usar sempre essas estruturas com o subjuntivo, perfeito? Cayera, então, é esse subjuntivo que a gente tem nessa frase. Por pouca agua nieve que cayera, vale? E aí, em português, a gente usa muito esse por mais que, né? Não importa se a gente está falando por pouco que ou por mucho que em espanhol, em português a gente diria por mais que caísse, e aí pouca chuva, esse pouco do por pouco que vai vir depois. Por mais que caísse pouca chuva, ou por mucha agua nieve que cayera, por mais que caísse muita chuva com neve, então a gente muda um pouquinho aí essa estrutura em português para ela fazer um pouco mais de sentido. Se eu quiser usar essa estrutura também com o por mucho que, eu poderia dizer a seguinte frase. Por mucho frio que hiciera, preferíamos quedarnos afuera. Ou seja, por mais que fizesse muito frio, ou por mais frio que fizesse, a gente preferia ficar do lado de fora. E aqui as nossas próximas frases, as três últimas, a gente vai focar um pouquinho mais só nessa comparação. Então, a frase número 10 é a seguinte. Efectivamente era majísimo, tan simpático como su hermano. La primera cosa que podemos ver en esta frase es la palabra majísimo, que na verdade vem da palabra majo ou maja, se a gente está falando aí de uma mulher, que significa lindo, simpático, gracioso. É um combo aí de coisas boas. Então a gente fez a tradução da seguinte forma. Efetivamente, ele era super legal. Efectivamente era majísimo. Ele era super legal. Tan simpático como seu irmão, tão simpático quanto o irmão dele. Então, efetivamente, ele era super legal, tão simpático quanto o irmão dele. Então, nessa frase aqui, a gente tem duas estruturas de comparação. A primeira delas é quando a gente coloca esse íssimo ou íssima, íssimos ou íssimas, no final de uma característica para deixar ela ainda maior. Ele não era solamente majo, era majíssimo, ou seja, ele não era legal apenas. Ele não era uma pessoa bonita, uma pessoa carismática. Ele era extremamente legal, extremamente carismático, extremamente bonito, divertido e simpático. Perfeito? Então, vocês, majíssimo. Se eu estivesse falando, por exemplo, de uma mulher, seria majíssima. Ou de várias mulheres, majíssimas. Então, a gente coloca esse íssimo, íssima. Íssimos ou íssimas no finalzinho dessa característica. E a segunda estrutura de comparação que a gente tem é esse tan, característica, como. Por exemplo, aqui a gente tem tan simpático como su hermano. Lembrando que em português a gente fala tanto quanto, em espanhol só existe a estrutura tan como, perfeito? A gente usa o como e não o quanto nessa segunda parte da estrutura. Eu poderia dizer a seguinte frase. Eres tan inteligente como yo. Tu eres tan inteligente como yo. Então eu tenho tan inteligente, que é a característica, e depois como, perfeito? La frase número 11 es, nunca en mi vida me encontré con alguien de tan buen gusto y tan educado como aquel escritor. Nunca en mi vida, a gente pode traduzir ao pé da letra, né? Nunca na minha vida, ou eu nunca tinha feito alguma coisa antes. Então, nunca en mi vida me encontré, nunca tinha me encontrado com alguém de tan buen gusto, de tão bom gosto, e tan educado, e tão educado como aquele escritor. Quanto ou como aquele escritor, tá bom? Em português, lembrando que a gente pode usar quanto e como, mas no espanhol a gente só usa o como nessa segunda parte da frase. Ou seja, nunca tinha me encontrado com alguém de tão bom gosto e tão educado como aquele escritor. Aqui nessa frase a gente está reforçando esse uso do tan como. Nesse caso, a gente está usando vários elementos, então tan buen gusto, tan educado como aquele escritor. Nesse tan educado é a mesma estrutura que a gente viu na frase anterior, que é tan, uma característica, como. Mas na primeira parte, nesse primeiro tan, a gente está falando alguien de buen gusto. Então a gente também pode colocar esse tan para intensificar esse bom gosto da pessoa. Se eu falo, eres una persona de buen gusto, estou falando que você é uma pessoa de bom gosto. Mas eu posso dizer, eres una persona de tan buen gusto que me encanta. Você é uma pessoa de tão bom gosto que eu adoro, perfeito? Então esse tan tá aí para intensificar também essa característica, essa qualidade que a gente está falando da pessoa. E a última frase é: yo era péssima con los números. Lo peor para mí era tener que calcular los descuentos en las tiendas. ¿Qué significa isso? Yo era péssima. Eu era péssima con los números. Com as contas ou com os números, de uma forma geral. A gente também poderia traduzir dessa forma. Lo peor para mim, o pior para mim, era tener que calcular, los descuentos en las tiendas. os descontos nas lojas. Então, eu era péssima com as contas, eu era péssima com os números. O pior para mim era ter que calcular os descontos nas lojas. Nessa frase aqui, a estrutura de comparação que a gente tem duas, na verdade, né? A primeira é esse péssima e depois é lo peor, que a gente também intensifica algumas coisinhas aí. Esse péssima, na verdade, ele vem da palavra peor. Eu poderia dizer, eu era horrível, eu era ruim, eu era mal com os números, eu ia mal com os números. Mas a gente quer intensificar. Então, essa palavra peor ou malo, para a gente intensificar isso da maior forma possível, da mesma forma como a gente fez com o marríssimo, perfeito? A gente pode usar esse péssima com a palavra malo. Yo era péssima, yo era muy mala con los números, yo era la peor con los números, ¿vale? E depois, a segunda parte, a gente tem lo peor para mí era eso. Então, a gente pode usar essa estrutura, lo peor ou lo mejor com o verbo. Lo peor era eso, lo mejor era aquello. No caso da nossa frase, a gente está falando que é o pior para mim era ter que calcular essas coisas. Se eu quero usar, por exemplo, uma frase diferente usando a estrutura lo mejor, eu posso dizer, por exemplo, lo mejor es salir ahora, ou seja, o melhor é sair agora, vale? Então, você pode usar essa estrutura, lo mejor e lo peor, para dizer a melhor coisa ou a pior coisa, acompanhando aí um verbo. Perfeito! Então, esta foi nossa classe de hoje, a nossa última aula de gramática do seu curso. Eu espero que você tenha conseguido aproveitar ao máximo e da melhor forma possível essas aulas. Eu estou muito feliz de poder ter acompanhado você aqui nesse seu trajeto com essa gramática do espanhol, que eu sou completamente apaixonada. Espero ter te ajudado aí a facilitar a sua forma de compreender todas essas estruturas que a gente viu até agora e todas essas coisas que, com certeza, ampliaram muito o seu conhecimento de espanhol e aumentaram muito a sua forma de poder se comunicar em espanhol. Eu estou muito feliz de ter participado desse trajeto aqui com você e te dejo el último super beso, um beso gigantesco e muitas gracias por tu companhia. Tchau!